A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira e hoje a Escala Brasileira tem a honra de receber Esdras Nogueira, um renomado saxofonista. Ele é um produtor brasileiro, possui uma carreira sólida, diversificada, com 5 álbuns solo lançados. O Esdras, ele gravou o primeiro disco em 2014, uma homenagem a Hermeto Pascoal, e recebeu elogios, inclusive, do próprio grande mestre Hermeto. E antes disso, ele passou quase 20 anos tocando no grupo Móveis Coloniais de Acaju, uma banda que marcou a cena independente do Brasil nos anos 2000. A musicalidade do Esdras é o seguinte, pessoal: ritmos brasileiros, afrobeat, jazz, sempre com uma abordagem muito alegre, muito dançante, né? E a gente está aqui hoje para conhecer um pouco mais sobre a história, sobre a trajetória e, claro, a música do Esdras Nogueira. Esdras, seja bem-vindo à Escala Brasileira. Saudações, meu querido.
Cara, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço.
Muito bom. Bom demais ter você. Uma grande honra ter um músico do teu quilate aqui no Escala Brasileira. E eu só quero lembrar, Esdras, que o pessoal que está em Fortaleza está acompanhando a gente em 103,3. A galera de Rio Branco nos ouve em 100,9. O pessoal de Teresina acompanha o Escala em 104,5 MHz. Estamos muito felizes com a sua audiência. E é isso, hoje tem muita música boa, muito papo bom para a gente conferir aqui no Escala. Mas, Esdras, você tocou durante um bom tempo com os Móveis Coloniais de Acaju, né? Fala para a gente como foi essa experiência e como isso contribuiu para a sua identidade musical.
Pois é, eu toquei no Móveis, eu entrei no Móveis. Móveis é a banda que eu entrei em 2000. Inclusive, a gente fez alguns shows recentemente, que a gente, depois de 8 anos parado, e foi super engraçado, mas é uma banda que a gente cresceu junto, né? A gente entrou na universidade, a banda já existia, a gente formou, a gente seguiu a vida e a banda fez 27 anos esse ano, tipo, a gente ficou 8 anos parado, e agora a gente tá voltando para alguns shows, assim. Mas é uma coisa que me ensinou muito sobre mercado, sobre como fazer música com várias pessoas, como fazer música, porque é uma banda, sempre tem uma coisa de muito, muito, muitas ideias confluindo juntas e às vezes o processo de decisão ele é muito de discussão, e você tem que debater, justificar, não sei o que, então... Acho que ter uma banda me ensinou muito a lidar com pessoas diferentes mesmo, ideias diferentes, escutar e às vezes abdicar da sua ideia para trabalhar com a ideia do outro. Então a banda tem muito disso, assim. Eu acho que é muito... foi muito bom, assim. E a gente viajou muito. A gente é de Brasília e sempre esteve em Brasília. Então a gente sabe que é difícil... se posicionar no mercado brasileiro e se dar bem no mercado. Então a gente começou a entender bastante de mercado mesmo da música, assim, como fazer as paradas. Então isso é uma coisa que eu carrego até hoje, assim, tipo, o processo de composição, a música do Móveis, esse lance de ser uma música feliz mesmo, assim, uma coisa que eu trago pra minha música hoje também, assim, que é trazer essa energia boa, sabe? Fazer as pessoas ficarem contentes depois de ver um show mesmo, assim, mesmo sendo de instrumental e a forma dos arranjos, às vezes bem direta, são coisas que eu vendo Móveis, assim, que naturalmente são parte do que a gente faz hoje, né?
Que legal, cara. E essa coisa que você falou, né, do ter que saber ouvir o outro, né? Ter que abrir mão, às vezes, do teu ponto de vista para deixar o ponto de vista do colega falar mais alto. É realmente... A banda tem que ser um negócio... Para dar certo, tem que ser um negócio assim meio democrático, né? Isso, Esdras.
Cara, uma banda... No caso do Móveis, Porque tem bandas que são, já nascem centralizadas em um compositor, em um artista, sei lá, você pega sei lá, umas bandas. Tem bandas como Titãs, por exemplo. Que o Móveis era tipo Titãs, que eram sete pessoas e falando e dividindo tudo e muito compositor na banda, não tem só uma pessoa que compunha. Aí então a música chegava. Então esse processo ele é isso, é de muito, muito vai e volta, vamos fazer isso, como é que faz isso? Não, é assim, faz, isso aqui é assim. O que é bom, por um lado, porque te dá muita segurança do resultado que você está fazendo, né? E quando você está com muita gente, você também divide as responsabilidades, né? Isso é legal. O que é muito diferente hoje do meu trabalho, que é um processo que eu não faço sozinho as coisas, mas a condução do processo, ela vem a partir de mim. Se eu não me mexer para fazer esse negócio, não vai sair do lugar. Aí, o que é muito diferente, mas eu gosto também, porque, por um lado, eu também decido mais rápido, porque sou só eu, e que tem que, essa música aqui e tal, tal. Eu até mostro aqui em casa. O que você acha, Mariana? Mostro pros meus parceiros, Marquinho, o Vavá, o Thiago, a Denise, hoje todo mundo que toca comigo, eu mostro a parada e falo, o que vocês acham disso? Mostro para mim do mais próximo. Mas o processo decisório acaba que ele fica centralizado.
Isso. Então, quanto maior o poder, né, maior a responsabilidade também. Mas, Isdres, vamos começar ouvindo uma do grupo, então, Móveis Coloniais de Acaju. Escolhe uma aí onde a gente consiga ouvir também o teu saxofone de uma maneira bem presente. Se tiver alguma composição sua que os Móveis tenham gravado, a gente pode ouvir também.
Tem uma música do Móveis que eu gosto muito, que a gente tá tocando agora, que ela chama Não Chora. Ela é uma balada que a gente fez e que ela tem bastante coisa de sopro. E é uma música que a gente lançou no último disco, mas por ela ser uma balada, a gente não tocava muito ela nos shows, porque a gente achava que não cabia, a gente não entende. E aí agora que a gente fez alguns shows esse ano, assim, voltou depois de 8 anos, mais velho, essa é uma música que sempre tá nos shows. Ela sempre tá nos shows. Acho que o fato da gente ter envelhecido 8 anos entendeu como tocar a música. Ela é uma música lindíssima. Chama Não Chora. Ela é ótima. Tem bastante esse lance dos sopros, dos arranjos de sopro junto com a voz, caminhando a música inteira, assim, eu acho bem legal.
Bacana. Vamos ouvir então. Não Chora, com Móveis Coloniais de Acaju.
Faz o que não faz bem. Eu sei. posso te ver chorar. Sou afluente do seu olhar, deixa a correnteza levar a tristeza pro mar.
Estamos aqui na Rádio Senado, hoje recebendo o saxofonista, produtor musical, produtor cultural Esdras Nogueira. Só lembrando que você que está em Macapá, você escuta a Rádio Senado em 93,9, você que está em São Luís nos acompanha em 96,9, você que está em Aracaju nos ouve também em 103,9, muito bom ter a sua companhia. Esdras Nogueira, seu primeiro álbum veio, acredito que foi em 2014, né? Conta pra gente como surgiu essa ideia de fazer um álbum solo. Como que nasceu essa coisa, né? Preciso fazer, ou realmente é algo que surge de uma necessidade, ou é algo que surge mais assim de uma inspiração? Diz pra gente como que foi isso, Esdras.
Eu estudei música na UNB e eu sempre tive, formei em 2005, estava até lembrando desse outro dia, já faz quase mais de 20 anos, mas eu formei na UNB e apesar de não ter um departamento de música popular, pelo menos na minha época não tinha, tinha muitos musicistas que tocam que me ensinaram o choro, né? Foi onde eu aprendi a tocar choro e gostei muito. E sempre fui muito ativo na cena brasiliense, assim, nas rodas e também na parte do jazz e tal, música instrumental de forma geral. Mas aí com o Móveis cresceu muito, cara, e era, pô, eu passei 10 anos viajando todo fim de semana e acaba que você se distancia um pouco disso. Então, em 2014 eu já tava com muita vontade de fazer algum trabalho meu, assim, de música instrumental, que fosse diferente do Móveis. Não queria, não era uma separação, era só uma coisa que acrescentasse, né, a minha vida, assim. E aí eu fiz, eu queria fazer um disco meu solo. Aí, só que aí eu vi que o Hermeto, ele tinha um... Eu entrei pra ver as músicas do Hermeto, que eu sempre gostei muito. E aí no site dele tinha uma carta dele, escrita à mão, que minhas músicas estão liberadas para qualquer pessoa do planeta Terra gravar. Aí eu achei que aquilo era sacanagem, né? Só que aí eu liguei pra produção deles e eles falaram, não, pode gravar. Essa carta vale, pode gravar, tá liberado. Eu falei, beleza, então vou gravar um disco só com música do Hermeto. Porque já era um cara que eu sempre me baseei pra estudar mesmo em casa, assim, sabe? Tipo, porque as músicas dele tem nível de dificuldade, que é isso. A gente estuda pra pegar técnica, pra não sei... Então já tava com muita coisa dele no dedo. E é isso, a galera de Brasília tem um costume de tocar algumas músicas do Hermeto em roda de choro. E ele é um artista muito tocado aqui. Eu acho curioso, mas porque não é uma música óbvia e fácil, é música difícil. E é massa isso. E a gente sempre teve, a galera tem isso aí, eu resolvi fazer. Por conta disso, eu achei muito generoso dele, tipo, o Hermeto é um músico generoso, não só pela música, mas por isso também, tipo, liberou a música dele pra qualquer pessoa, assim, uma pessoa, sei lá, no Japão, quiser gravar uma música dele, pega essa carta e, contanto que esteja no planeta Terra, como ele mesmo disse na carta, tá liberado. E aí é muito massa, e eu gravei o disco, foi muito legal, foi um aprendizado, foi aquela parada que a gente tava falando, né, tipo, foi uma forma de eu pensar o arranjo, de eu pensar uma música, de eu deu me desafiar a fazer uma coisa que eu tava 20 anos fazendo em grupo, que eu queria fazer sozinho. Cara, será que eu ainda sei fazer isso? Será que eu sei conduzir um processo? Será que eu sei fazer um arranjo? Será que eu sei pensar um disco sozinho? Sabe? E aí eu fui fazer isso, assim. Claro que quando eu digo sozinho, é sempre bem acompanhado de pessoas chaves e fundamentais que estão comigo até hoje, né? Que a gente vai se apoiando durante uma carreira musical toda, assim, é feito de parceria, ninguém faz nada sozinho. Mas foi isso aí, foi muito legal esse disco. Foi um disco que, pô, a gente viajou, a gente tocou num festival em Bangladesh, de jazz de Bangladesh, com esse trabalho. Tocamos muito festival aqui no Brasil e foi um start, assim, mesmo pra uma carreira, acho, minha, enquanto solista, música instrumental, me colocar dentro desse mercado, desse universo, que é muito diferente do universo que eu vinha com móveis, assim, né? Então, tem momentos que eles se cruzam, mas eles são caminhos diferentes dentro desse mercado da música e desse... até dos festivais, do tipo de lugar onde toca. Tem muito lugar que tem essa interseção, mas foi um aprendizado pra mim de novo, assim, foi muito legal.
Que top isso, Ejas. Você falou que tem uma galera, né, que acompanha você, está sempre muito bem acompanhado. Fala pra gente um pouquinho da galera que tocou com você nesse álbum, como que foi o processo de gravação também, se geralmente gravam ao vivo, vão fazendo aquele esquema dos layers, né, grava primeiro a bateria, o baixo, enfim, como que funciona isso? Como que funcionou especificamente nesse álbum?
Nesse disco Tocando Hermeto, a gente gravou com o Gustavo Dreyer, que é o cara que gravou todos os meus discos, né? Ele era técnico de som do Móveis, inclusive, também. É a pessoa que está junto, assim, há muitos anos, assim, é um excelente musicista, uma pessoa super criativa, um produtor incrível. E ele gravou todos os meus trabalhos. Então a gente gravou esse disco no estúdio dele. E a gente gravou coisa faixa por faixa, tudo separado. Esse trabalho foi assim. Mas teve outros que já foi ao vivo, assim. Eu acho que eu prefiro até essa mistura do gravar ao vivo, mas você gravar com clique para poder ter possibilidade de mexer. Esse disco foi todo gravado em estúdio. Todo gravado em estúdio, todo mundo separado gravou e depois a gente editou e jogou tudo junto. O que eu achei que ficou muito doido, porque ele ficou muito orgânico, assim. Mas ele não ficou parecendo que foi juntado depois, assim.
É interessante, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, mas vamos ouvir então uma desse primeiro trabalho. Escolhe uma pra gente ouvir aí, essa do trabalho do álbum solo de 2014. Qual é o nome mesmo desse álbum?
É Capivara, acho que a gente pode ouvir Capivara, que é a música que dá nome ao álbum, que é uma das músicas vermelhas.
Aí legal, e aqui em Brasília tem muita capivara, falar nisso, né?
Tem bastante, tá sobrando capivara, né?
Ok, vamos lá, vamos mandar mais um aí pra galera. Capivara, do primeiro álbum do nosso querido Esdras Nogueira. Vamos lá, som na caixa, vamos ouvir.
Você está com Escala Brasileira.